Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez na Leve Bold, dá um salve aí. Deixa eu ver. Dá um abraço quem está com a mão levantada, para a gente dar um oi aí. Depois tem um kit para vocês, tá, gente, do primeira vez. Só ir ali na porta. Eu tenho rápidos recados aqui e depois, hoje, eu e Isa vamos ministrar uma palavra que Deus nos entregou e que faz parte da série Profundidade. Então vai ser louco. Primeiro que o nosso Bible Sprint já começou. Só queria dizer que quem não se inscreveu perdeu. É só por isso que eu queria comunicar isso. Muitas pessoas já estão se conectando, lendo a Bíblia. A gente teve uma sessão online com o Fabão na última semana e essa semana a gente continua. Então, você que não se inscreveu já era, tá? Era só para dar um gostinho de quero mais. Mas teremos outras edições. E também teremos Retiro Feminina do dia 16 e 17 de setembro. Acho que tem um QR Code no telão. Então você, feminina, princesa do Senhor, que está com saudade do retiro, cola lá, se inscreve. Rapaziada, também demais, né? Conferência Homem de Honra hoje. Foi o puro suco. Quem aqui estava na Conferência Homem de Honra? Mas mantenha, pode manter o braço erguido, porque a sua latinha deu uma valorizada só pelo fato de você estar aqui com a gente, entendeu? Então, mulheres, pode olhar ao seu redor aí, ver quem colocou a gente. Esse já passa no primeiro filtro, entendeu? Aí o resto é com vocês. Mas foi forte demais, cara. O que Deus fez nesse lugar aqui, sem explicações? E por falar em conferência, eu já tô com o coração cheio de expectativa para o Eleve Conference, que será dos dias 12 e 14 de outubro. Mais de 2 mil inscritos, mais de 2 mil pessoas já vão colar. Então, assim, chega junto com a gente, porque essa conferência é a nossa, né? Jogando em casa. Então, eu sei que vai ser muito forte. Então, você, quem ainda não se inscreveu, não deixe para a última hora. QR Code está ali e o time também vai passar um vídeo legalzão aí e a gente já vai para a palavra, amém? Para cima, solta aí, time!
Que conferência vai ser essa conferência? Quem já fez a sua inscrição? Tem gente que ainda não fez, corre, que a gente já mudou de lote, já estamos no quarto lote. E quanto mais muda, vocês sabem, acaba ficando mais caro. Mas vai ser sensacional e a gente está com muita expectativa como equipe para tudo que Jesus vai fazer nessa conferência. E, mais uma vez, sejam bem-vindos vocês que estão aqui a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez que eu estou aqui pregando uma parte inicial de uma mensagem, então para mim é um privilégio estar aqui. Obrigada, pastor Marcos, pastora Mari, paizão, pela confiança. E vamos lá, vamos para cima. Uma das coisas que Jesus falou comigo nesse momento de intercessão, e eu queria começar introduzindo dessa forma, é como a presença de Jesus muda tudo. O Alan falou muito aqui sobre a presença de Jesus, e sobre a gente mergulhar mesmo em profundidade na presença dele. Mas sem Jesus a gente não consegue. Sem Jesus não é possível vencer certas áreas da nossa vida que, como ele falou, estão completamente conectadas com a nossa espiritualidade, ou seja, com o nosso relacionamento com Deus. Então, que hoje você venha se posicionar e entregar tudo para Jesus, que se você não entregar tudo para Jesus, muito dificilmente você vai conseguir vencer certas áreas da sua vida. Eu falo isso com propriedade, que eu acredito que hoje eu tenho vivido muito isso, de que se eu não entregar tudo para Jesus, não vai dar certo, inclusive hoje essa mensagem, se eu não entregar tudo para Jesus, não vai dar certo. Mas vamos lá, hoje dia 9/9, mais alto galera, yes, nós estamos então na terceira mensagem da série Profundidade, com base nesse livro, A Vida Profundamente Formada. Se você não está lendo esse livro, gente, é sério, leiam. Eu comecei a ler semana passada e está sendo uma virada de várias chaves na minha vida, falando sobre, de fato, como muitas vezes a gente se deixa levar por uma vida corrida, pelas atividades que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, e a necessidade de a gente parar para contemplar a presença de Deus, para nos autoanalisar sobre aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre sexo, sobre sexualidade, e a sexualidade também conectada à nossa espiritualidade com Deus, como ela se conecta com a nossa espiritualidade. O tema da mensagem, então, é: bora falar de sexo do jeito que Deus fez. Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então a gente vai falar como unir a espiritualidade e a sexualidade para terminar num relacionamento mais pleno com Deus. Você quer ter um relacionamento mais pleno com Deus? Um relacionamento mais profundo? Então essa mensagem é para você. E ela tem tudo a ver também com entrega. Então, aqui nós temos uma frase de Rich Villodas, que é do próprio livro. O que fazemos com os nossos desejos e vontades diz muito sobre em que acreditamos a respeito de Deus. Aqui no versículo que eu citei no começo de Gênesis 1:27, fala que Deus nos criou a imagem dele. Ou seja, ele como criador, e nós sabemos disso, ele sabe o que é melhor para a gente. Ele planejou a gente de uma forma para viver a nossa sexualidade de uma certa forma. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. A espiritualidade, então, aqui para a gente colocar em pauta sobre a espiritualidade versus a sexualidade, como elas se relacionam. A espiritualidade é um desejo de conhecer e ser conhecido por ele, nos níveis físico, emocional, psicológico e espiritual. A sexualidade pode ser descrita como um desejo profundo que nos guia para além de nós mesmos na tentativa de nos ligarmos e de compreendermos o que é diferente de nós. Sobretudo, é um desejo de conhecer e ser conhecido por outras pessoas. Deu para entender? Bênção demais, gente. E a gente precisa também, através do livro, a gente entendeu, né, que precisamos identificar os dois tipos de sexualidade para viver, então, uma sexualidade saudável e equilibrada. E são eles a sexualidade social e a sexualidade sexual. A sexualidade social, ela tem a ver com o nosso desejo de nos relacionarmos com outras pessoas. Nós somos criados como seres sociais. Uma pessoa que ela fica sozinha em um quarto, isolado, por exemplo, na pandemia, nós vivemos muito isso, a pessoa, ela começa a ficar um pouco maluca, né? A gente começa a ficar, meu Deus, eu preciso me relacionar com outras pessoas. Existe esse anseio dentro de nós, porque Deus nos formou dessa forma, para nos relacionarmos com outras pessoas. E esse anseio por esse convívio e por pertencimento de forma social é a sexualidade social. É o desejo de a gente se relacionar intensamente com os outros para sermos vistos e conhecidos e também conhecer outras pessoas e notar. Então, se você, às vezes, quando está sozinho, fala, cara, eu quero estar com outras pessoas, isso é normal, isso faz parte de quem a gente é. Eu, por exemplo, agora tenho vivido algo muito engraçado, né? Que eu morava com os meus pais antes de casar e eu nunca morei sozinha. E eu estou enfrentando o desafio de quando o Alan vai viajar, de eu ficar sozinha em casa. Porque eu percebi através disso que eu gosto muito de estar com as pessoas. Tinha uma época na minha adolescência que eu gostava muito de ficar no meu canto e tal, mas por quê? Os meus pais sempre estavam em casa, eles sempre estavam presentes, então tinha hora que eu queria ficar no meu canto. E é normal ter esse momento sozinha, de solitude, mas hoje eu tenho visto que aí quando o Alan não está em casa, ou quando ele não está em casa principalmente, eu falo, cara, eu estou sentindo saudade, né? Eu estou sentindo falta, mas por quê? Nós somos feitos para estar com outras pessoas e dessa forma aprender e nos relacionar. Então, essa é a sexualidade social. Agora, a sexualidade sexual, ela é marcada pelo ato sexual entre o homem e a mulher, a esposa e o marido, de forma a expressar com todo o nosso corpo o chamado ao amor e à unidade da aliança plena. Não é só sobre um corpo em contato com o outro, mas um gesto de doação e de amor mútuo para além de nós mesmos. Por isso, requer a proteção encontrada dentro do casamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas se você quer viver uma vida de acordo com o plano inicial de Deus para a sua vida, você precisa entender que o sexo saudável ele é vivido dentro do casamento, porque não vai existir defraudação. E se hoje, por acaso, você tem vivido dessa forma, eu sinto que Jesus ele está te chamando para entender qual o posicionamento que ele deseja de você nessa noite. E Deus ele não é como um pai bravão e tal, ele nos confronta muitas vezes, mas ele está falando isso em amor para você nessa noite. Qual o seu posicionamento? Você quer viver uma vida plena e abundante com Deus ou você quer viver da sua forma? E outra coisa também, muitas vezes a gente só vai conseguir viver dessa forma plena com Deus e com o Espírito Santo quando a gente parar de tentar viver as coisas de acordo com a nossa própria força. Isso não apenas na sexualidade, mas em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes nós não vencemos porque nós estamos tentando a nossa força. E a gente também vai falar um pouco sobre como a gente vencer nessa área um pouco mais para frente. Então, como então viver uma sexualidade que resulta em um relacionamento pleno com Deus? Primeiro ponto, reconheça que Deus criou o sexo para o casamento. 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for concebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqui nesse texto está falando que tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus fez é bom. E isso inclui o sexo. Muitas pessoas hoje estão casadas, cadê os casados aqui? Aê, falou e tal, galera. E eu, pela graça de Deus, estou casada há 9 meses com esse cara maravilhoso, extraordinário. Palmas para ele. E a gente tem vivido o sexo dentro do casamento, que é maravilhoso, e a gente sabe disso. Todo mundo que prega, que é casado, fala, e quando eu era solteira, eu ouvia muito isso. Eu achei até que eu ia casar muito tarde, então, enfim. Mas todo mundo já ouviu isso e vai continuar ouvindo, que é bom. Mas o sexo bom, ele é vivido, então, dentro do casamento. Nós só descobrimos o real sentido e prazer quando desfrutamos o que Deus criou, dentro do ambiente que Ele preparou para ser vivenciado. Então, como eu falei no início, Deus Ele nos criou. Ele sabe o que é melhor para a gente. Eu entendo, e o Alan vai falar um pouco mais sobre isso, que nós jovens, nós temos impulsos biológicos e tudo mais, mas o Alan vai falar um pouco sobre isso mais para frente, sobre como vencer, então, esses impulsos que nós temos, que a nossa carne é fraca, mas o Espírito vivifica, né? Aqui tem uma frase de Chris Walton: o mundo deturpa o sexo, a religião culpa o sexo e Deus celebra o sexo. Então, aqui nessa frase também fala, gente, Deus ele celebra o sexo. E é muito bom viver isso dentro do contexto de casamento. E é engraçado falar isso na frente de vocês anos atrás. Acho que eu ia querer estar escondida aqui atrás do púlpito falando sobre isso, né? Então, e a gente também ouve muito essa frase, né? O sexo é bom e só melhora. Mas muitas pessoas... É verdade. No livro, inclusive, eu estava lendo e ele falou que, o autor falou que ele conversou com um pastor e o pastor ele tinha mais de 50 anos de casamento, se não me engano. E aí ele falou, ele fez alguma pergunta para esse pastor mais velho de 50 anos de casamento e aí ele falou que o sexo só melhorava, que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, mesmo lá idoso, mas por quê? O sexo ele não tem a ver só com a questão física, ele tem a ver também com a questão de intimidade, de profundidade no relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, hoje a gente tem vivido num mundo que tem limitado o sexo a suprir uma necessidade sexual, a suprir um anseio, um desejo, mas o sexo não é só isso. Por isso que deve existir essa proteção para ser vivida dentro do casamento. O sexo, ele tem a ver... Eu estou falando muitas vezes essa palavra, eu estou começando a ficar, meu Deus, será que pode? Estou brincando. Mas, então, muitas vezes as pessoas limitam só ao toque, só aquela questão física e tudo mais, pele com pele e tal... Mas tem muito mais a ver com a nossa intimidade com alguém e esse lado dentro do casamento. Por isso que nós nos tornamos um. Quando a gente casa e realiza o ato sexual, nós nos tornamos um. Mas tem muito mais a ver sobre intimidade e relacionamento, sobre essa troca, do que apenas com o ato físico em si. Então, muitas pessoas veem as questões como do sexo dentro do casamento de forma deturpada e não como essa proteção, mas como uma forma de controle. E todos nós, jovens, nós sabemos desse desafio, como eu falei, que é o controle dos hormônios, dos impulsos que vivemos tanto dentro de um relacionamento, como no namoro, por exemplo, ou fora, como solteiros, também vivemos esse desafio. Mas a gente também entende que, como tudo na vida, a sexualidade curada e um bom sexo dentro do casamento é uma questão de escolha. Então, foquem nessa palavra, ela é uma escolha. Como a gente vai viver a nossa sexualidade aqui na Terra é uma escolha. Assim como a gente levanta, escolhe aquilo que a gente vai comer, escolhe que roupa que a gente vai usar, é uma escolha. Muitas vezes a gente não está com vontade de ir para o trabalho, por exemplo. A gente acorda cansado e tal, mas é uma escolha, porque a gente precisa ir para o trabalho para ganhar dinheiro, enfim. Aumentou o volume aqui, aí me distraiu um pouquinho. Enfim. Mas, sendo uma questão de escolha, e levando esses pontos em consideração, o sexo, como escolha, tem a ver da gente não seguir os nossos sentimentos e as nossas emoções, senão a gente vai se tornar um animal, porque o animal, ele segue os instintos, mas nós, como seres racionais, nós temos a nossa mente e a sabedoria que vem da palavra de Deus para a gente se posicionar de acordo com aquilo que Jesus está chamando para a gente viver hoje na nossa sexualidade e protegendo também o nosso coração e a nossa alma de tudo aquilo que pode ser destrutivo, que o diabo às vezes vem como tentação para desconectar certas áreas da nossa vida do amor de Deus. Então, todos os dias a gente tem as nossas escolhas e na sexualidade é da mesma forma. Mas nós também temos nosso livre-arbítrio sobre como vamos viver a nossa vida. Se nós vamos escolher por Jesus, ou seja, escolher viver em santidade, com um bom sexo dentro do casamento, ou se nós vamos viver o sexo fora do casamento, sem Jesus na parada. E a gente sabe que quando a gente vive com Jesus, cara, Jesus abre portas, Jesus faz. Mas porque Deus sabe o que é melhor pra gente, Deus sabe. E, novamente, eu sei do desafio que é, eu já fui namorada, eu já fui noiva, eu sei do desafio que é, a gente sabe, mas a gente escolheu por Jesus um dia de cada vez. A gente escolheu por Jesus todos os dias, mas por quê? O nosso maior anseio não é só satisfazer os nossos desejos. Nosso maior anseio é viver o chamado de Deus nas nossas vidas e viver de acordo com a palavra de Deus. Nosso anseio é agradar a Deus acima de tudo, acima de nós mesmos. É o nosso desejo. Então, seja fora do casamento ou dentro, nós vamos escolher viver um bom sexo dentro do casamento. Deu para entender? Então, se eu estou solteiro, não vivo alguém assexuado, negando a minha sexualidade. Vivo um dia de cada vez em ambientes saudáveis, com relacionamentos profundos, me guardando para o casamento, sem me ferir ou defraudar outras pessoas, consciente que minhas escolhas hoje impactam o meu futuro. Então, como solteiros, a gente não vai ignorar, tipo, ah, eu não tenho desejos, eu não tenho alguns impulsos, eu não sou um ser biológico, eu sou um robô, eu sou uma gaveta. Não, a gente tem que aceitar primeiro que nós somos seres humanos, nós somos seres que nós temos a nossa carne que grita todos os dias, mas nós vamos escolher viver nesses ambientes saudáveis, onde nós vamos receber cura de Deus, através do Espírito Santo e também através da vida de outras pessoas. E como casados, nós vamos escolher viver o bom sexo dentro do casamento, que não se baseia apenas no que acontece dentro das quatro paredes de um quarto, como eu falei anteriormente, mas que acontece além do toque, na conversa, no tratamento e, como a gente tem lido, né, quem está lendo o livro, além da superfície, que tem a ver com um relacionamento profundo dentro do casamento, que toca a alma e conecta duas pessoas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Bora, amor.
Pra cima.
Pra cima.
Eu adoro como a Isa é fofinha. Gente, eu tô amando essa série porque a gente tá tendo oportunidade de falar coisas que pra mim não são tabu nenhum, inclusive sexo. Sexo não é tabu pra gente. Primeiro porque quem criou o sexo foi Deus. Segundo que sexo é bom, é algo bom. Quando você faz dentro do casamento direitinho, que nem a Isa falou, fica melhor ainda. Terceiro que todos nós, em algum nível, a gente já teve contato, informação, enfim, teve alguma conexão com a questão sexual. E todos nós, a não ser que você seja celibatário ou extraterrestre, vamos fazer sexo um dia. Amém? Vocês não querem, não? Dentro do casamento direitinho? Todos nós vamos fazer casado direitinho, amém, igreja? Ah, entendi, glória a Deus. E assim, gente, eu queria, na verdade, a minha intenção original era dividir rapaziada e mulherada, mas meu pastor foi misericordioso com você, homem de honra, e deixou a gente junto, então você é mais tranquilo aqui. Mas eu me lembro, cara, quando passado o nosso casamento, na nossa noite de núpcias, eu pude estar naquele momento e olhar para a Isabela e entender que, uau, essa daqui é a mulher que eu vou amar para sempre na minha vida. Era muito mais do que apenas um ato sexual, um prazer biológico, mas era uma aliança e uma conexão de sangue, mas também espiritual. E eu sei que nem todo mundo aqui está zerado no game, entendeu? Eu sei, isso é uma realidade. Mas eu queria dizer algo para você, que santidade não tem a ver com virgindade. Santidade é uma escolha diária que você pode fazer. Porque tem muita gente que talvez seja virgem que não está em santidade. Por outro lado, tem muitas pessoas que tiveram uma vida sexual ativa que vivem em santidade hoje, de escolha em escolha. E uma coisa que é fundamental para a sua vida é que você tenha a cultura de prestação de contas enraizada em você. Olha lá o que diz em Salmos 32, 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Definhava, cara. Infelizmente, e eu não estou falando isso por estatística, mas por realmente o que eu tenho vivido, eu tenho visto especialmente homens, né, que eu atendo mais, caras que ou vão se esconder ou vão maquiar as coisas. E é engraçado porque a gente sabe muito bem quando o cara quer falar uma coisa e ele não está contando tudo. Quando ele está tentando florear algo que ele fez. E isso acontece também, não só com os caras, mas meninas também passam por isso. Mas a grande verdade é que a única pessoa afetada pela sua falta, às vezes, de posicionamento, ou um posicionamento que não é completo, é você. Às vezes a gente faz atendimento e eu, às vezes, com os caras, o cara vem, começa a maquiar as coisas, às vezes até mentir, e eu fico me perguntando, cara, meus boletos estão pagos, estou em dia com o imposto de renda, estou casado direitinho, você maquiar as coisas não vai me afetar, cara. É você mesmo que acaba se enganando. Então, quando você entra na caverna, e aqui eu estou sendo mais direto para os homens, porque é o que eu tenho visto mais acontecer com os homens, a única pessoa que está sendo prejudicada é você. Porque o seu discipulador tem as lutas dele, a vida dele, você também tem a sua. Então, em nome de Jesus, vamos fazer um acordo aqui como juventude. Vamos ser de verdade, gente. Se é para falar que você caiu, você vai falar que caiu mesmo. Sem, sabe, maquiar, não precisa. Tem gente que, eu acho que tem gente que acha que a gente vai bater nela. Ah, transei com minha namorada, ah, toma aqui um soco na boca. Se bem que de vez em quando dá vontade de... Mas amém, a graça do Senhor vem sobre nós. Mas cara, você é amado por Jesus, sai dessa caverna. Sai dessa caverna que te aprisiona. Você é homem, mulher, sai dessa caverna. Jesus te criou para que você seja uma pessoa de verdade, para que você preste contas. Para de achar que você tem que fazer tudo sozinho, você não vai dar conta. Gente, tem hormônio seu saindo pelo ouvido aqui, ó. Dá para ver daqui a vontade de alguns. A gente é humano. E eu sei que isso existe. Não dá para negar. E para mim, particularmente, essa era uma área muito desafiadora. E eu, para mim, por isso que eu repito que sexo nunca foi um tabu, porque desde o primeiro dia, antes da gente namorar, a Isabela já sabia. Falava, Isabela, eu não dou conta. Eu não dou conta, velho. Eu não dou conta. Não tem como. Eu não dou conta. E eu deixava isso bem claro, que eu não dava conta. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu sabia muito bem da minha fraqueza. Segundo, eu fui buscar ajuda, cara. Eu fui servir no Homem de Honra, colar com os caras casados, colei no Fabão, caras que eram mais experientes do que eu, porque eu sabia que eu iria, talvez, escorregar naquelas áreas. E foi de escolha em escolha. A gente sempre tinha esse acordo de, tipo assim, o mais importante é a gente não deixar isso virar uma bola de neve. Tá esquentando? Meu, corre para alguém e fala. Caiu? Corre para alguém e fala. Presta contas. Porque um dia começa só aquele beijinho quente e a mão da rapaziada parece que ele está segurando uma manteiga, né? Vai aqui, ó. Começa aqui, aí dá mais uma liberdade e vai descendo. E aí, tá tudo bem, passa. Daqui a pouco você já está mais avançado lá no seu quarto. Quando você vê, o cara está lá na nossa casa chorando, cair. E conta como se fosse, às vezes, um passe de mágica. Tipo, aconteceu, do nada eu tropecei, pum. Gente, não é assim que se faz, não. Ninguém está andando na rua aqui, 3:15, tum, nossa. Meu Deus, não é assim que funciona, a gente sabe disso. É um processo. Só que, quando você corta esse mal pela raiz, a mão não chega nem a descer, entendeu? E aí você evita todo um trauma e algo que a gente tem que restaurar, simplesmente porque você já entendeu que você não dá conta logo no começo. Você não está direitinho, você não presta não nessa área. E aí você chega no seu discipulador e rasga o coração. Cara, eu não dou conta. Eu estou vendo um poste, eu não sei se é um concreto ou se é Gisele Bündchen. Tão triste que eu estou aqui. Rasga o coração, cara. Com seus amigos ou com suas amigas. Cara, eu chegava, eu tenho 5, 4 amigos que noivou tudo uma vez, imagina as resenhas. Tinha dia que eu não precisava nem contar, eu olhava, já dava risada, já sabia. Falo, meu Deus. E aqui eu queria trazer, antes de umas dicas, eu tenho uma frase aqui do livro que é muito legal. Algumas das pessoas mais livres são as que não têm o que esconder. Se a gente passasse uma lupa hoje aí, no Eleve Bold, no seu coração, o que a gente ia encontrar? Será que você ia fazer seus pastores chorarem? Eu espero que não. Cara, para que ter pendência, sabe? A gente já tem tanta coisa para se preocupar. A gente não precisa fingir que a gente é perfeito, que a gente não é. Se não é a graça de Deus, e isso não é só antes de casar, não. Depois de casado, cara. Se não é a graça de Deus, a gente não sobrevive. E a gente precisa, são decisões diárias. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre Eleve Bold. Aqui é um lugar de pessoas de verdade. Aqui tem pessoas que vão abrir o coração, que não vão ter medo de confessar pecado, que não vão ter medo de prestar contas, amém? Seja você solteiro, casado, seja você alguém que luta com atrações homossexuais ou heterossexuais. Cara, seja de verdade. A gente não precisa de pessoas que são perfeitas. Ninguém aqui é perfeito. E aqui algumas dicas para você praticar essa cultura. Primeiro, ore pedindo ajuda para Deus em primeiro lugar. Cara, começa no seu devocional, no seu tempo com Deus. Começa lá. Às vezes você está buscando satisfação no pecado porque está faltando alimento espiritual na sua vida. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes eu busquei na sexualidade, na pornografia, em outras coisas, me satisfazer momentaneamente porque faltava Espírito Santo em mim. E se até hoje eu não estar constantemente apaixonado pela presença de Deus, eu sei que eu vou ser afetado. Então a gente não abaixa a guarda, em nenhum momento. em nenhum momento. Seja cheio do Espírito Santo, cara. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Pecado nenhum vai poder roubar e te desconectar disso. Tá com vontade de pecar? Cara, ajoelha, abre sua Bíblia, começa a entregar os seus desejos a Jesus e eu tenho certeza que você será satisfeito. Amém? Estão cara de assustados. Estão assustados, gente? Só um pouquinho? Vou mais tranquilo aqui. Segunda diquinha aqui, encontre um ambiente seguro para confessar. A gente tem o 30 semanas aqui, ó, todo final de semana acontecendo, mas também você pode se conectar a um grupo de amigos que você tem, a seu GDC, a um cara que às vezes está mais experiente ou está vivendo um momento semelhante ao teu. Busque ajuda nessas pessoas. E uma terceira dica aqui, seja constante e intencional até o fim da sua vida. Gente, não é porque você vai casar que está tudo resolvido, especialmente a rapaziada. Para mim era muito desafiador essa área porque existia uma questão muito biológica também. Era muito espiritual, mas também existia uma coisa biológica, do seu corpo pedir aqueles... Qual que é o nome disso, gente, que eu esqueci? Aquelas coisas que são liberadas, sei lá, esqueci o nome disso. Os hormônios que são liberados. Isso é biológico. Quantas vezes eu tive que correr muitos quilômetros para calar a boca disso? Às vezes eu estava com vontade mesmo, e você acha que eu tinha que ficar ali no meu quarto? Cara, eu saía correndo, era devocional no, aqui, ó. Literalmente fugindo. Isso não era isso. Não ia dar conta. Então, a gente precisa também encontrar, sabe? E ser constante e intencional. Quando eu me casei com a Isabela, na minha cabeça é como se todo mundo, todas as outras mulheres do mundo ficassem cinza. Para mim é tipo assim, só a Isabela vai brilhar. Só a Isabela que eu vou olhar. Só a Isabela que eu vou desejar. Existe uma pessoa para você assim, cara. Existe um homem para você assim. Pare de achar que tem um monte de opção, cara. Deus tem uma pessoa para você. Ora, busca no secreto, se junta com essa pessoa, casa direitinho, você vai ver, você vai desfrutar o melhor sexo da sua vida. Amém? Eu acho muito legal, porque a gente profetiza sobre sua vida sexual, você fica acanhado. Mas eu sei que muitos de vocês saem lá fora morrendo de vontade. E às vezes você deixa esses desejos te conduzirem porque você não está colocando a sua sexualidade, sua vida sexual diante da santidade de Deus. Pare de achar que sua sexualidade ela separa da sua espiritualidade. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Hoje, a minha relação sexual, ela também é um ato de adoração para Deus. E a sua? Quando você se casar? Ela é? Você consegue enxergar ou pretende enxergar a presença de Deus naquele ambiente? Pensa sobre isso aí. E para a gente finalizar aqui, encontre saúde emocional descobrindo sua identidade no seu Criador. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O famoso bonde do Adão. Todo mundo nu. No início, Adão e Eva viviam a comunhão perfeita entre eles e a natureza de Deus. Olha o que vai dizer o livro aqui, que forte. Eles estavam nus, mas não envergonhados, vulneráveis, mas não constrangidos, despidos, mas não tinham a necessidade de autoproteção. Agora vivemos envergonhados pela exposição, conscientes da vulnerabilidade e precisando esconder a nudez. Cara, já pensou? E a nudez aqui ela é muito mais no sentido físico. Ela também tem a ver com muito da conexão que um tinha com o outro. O que você tem enxergado nas pessoas? E eu queria fazer um exercício aqui para a gente continuar. Quero que todas as mulheres fechem o olho, para você não se constranger. Por favor, todas as mulheres fiquem de olho fechado. Agora, rapaziada, eu quero que você fique encarando uma das mulheres que estão aí perto de você. Pode encarar mesmo. As meninas estão de olho fechado. Essa princesa que você está olhando aí, não abre o olho não, hein, mulher, senão você vai ficar constrangida. Sei que você está curiosa, né? Nessa hora, ai, quem que está me olhando? Pois te conto aqui. Essa princesa que você está olhando, ela não é um pedaço de carne. Essa princesa que você está olhando, ela não foi feita para apenas o seu prazer sexual. Essa princesa que você está olhando é uma filha de Deus. Em nome de Jesus, você vai passar a honrar cada vez mais essas filhas e todas as filhas de Deus que estão por aí. Amém? Eu estava conversando com os amigos, pode abrir, mulheres, a gente vai fazer o contrário daqui a pouco. Eu estava conversando com os amigos, e a gente estava num casamento, e estava na hora de um brother meu casou, eles estavam indo embora, aí a gente estava naquele famoso papo que toda rapaziada no casamento fala, né? Pô, mano, imagina você ser pai dessa mina agora, você tá lá cumprimentando o cara, sabendo, né? Tipo, aí vem aquele filme, eu vi ela toda princesinha, caminhando, baile de 15 anos, de repente, pá, um cara com uma latinha cansada, levando sua filha. Enfim. Agora imagina isso, só que Deus, naqueles momentos que talvez, às vezes, você ludibria alguém, naqueles momentos que talvez você arrasta alguém para um quarto, imagina Deus olhando e pensando, cara, essa aqui é minha filha. E aí? Agora vamos fazer o contrário, rapaziada, fecha o olho aí. Olha para esses caras aí. Boa sorte, vê se encontra alguma coisa boa. Mas olha aí. Meninas, esse cara, ele não é um traste. Esse cara, ele não é apenas alguém que atira para todo lado. Ele não é qualquer outra coisa que talvez outras pessoas estão te falando. Ele é um sacerdote do Senhor. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não é apenas um rostinho bonito. Ele não é apenas sei lá o quê. Ele é um sacerdote, alguém que Deus criou. Comece a olhar para os homens desse ambiente. Pode olhar aqui para mim. Para de olhar com o olhar mundano da terra. O olhar que vê se o cara é bonito ou não. Se tem uma estabilidade ou não. Comece a ver o potencial desse homem de Deus na sua vida. Comece a olhar o propósito que Deus tem para essa família. Comece a enxergar a linda família que você pode construir ao lado desse homem. Porque talvez ele não vai estar pronto. E nós, homens, nunca estamos prontos, né? A gente só melhora quando a mulher chega na nossa vida, né? Eu nunca estou pronto, cara. Isso não é Isabela na minha vida. Mas, talvez, o seu impulsionamento, a sua parceria, a sua intercessão, vai fazer muito mais diferença do que você colocar uma roupa bonita, do que você colocar um vestido, ou qualquer outra coisa que possa chamar a atenção. Quer chamar a atenção? Comece a exalar o perfume do Espírito Santo para você ver se não vai vir um homem certo na sua vida. Tô de boa? Posso, amor? Tá tranquilo? Tem que sempre pedir permissão, né? Que depois eu ponho em casa. Tô usando. Mas concluindo aqui, gente. Lá em 1 Timóteo 4,4 vai dizer: pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificação pela palavra de Deus e pela oração. Eu não estou aqui falando apenas para pessoas que nunca tiveram relação sexual. Eu não estou apenas falando para pessoas que têm tentações sexuais como, sei lá, bissexuais, heterossexuais, homossexuais ou qualquer outra coisa desse espectro. Isso aqui é para filhos de Deus. Pessoas que entendem que eu sempre vou precisar do Espírito Santo. Você foi criado de uma forma tão bonita pelo Espírito Santo de Deus. Jesus te desenhou, e aqui eu estou te afirmando, para que você viva uma sexualidade abençoada. E essa é uma noite que eu sinto mesmo, eu estava orando que a vergonha vai embora, sabe? Talvez você chegou até aqui, Amanda, pode subir, por favor. Talvez você chegou até aqui com um monte de peso por relações que você teve no passado, e às vezes passado recente, às vezes hoje, antes de vir para cá. Talvez você chegou até aqui com o peso de abusos que você sofreu. Talvez você chegou até aqui com marcas de coisas que você assistiu, consumiu, enfim. Mas você vai sair daqui completamente transformado pela graça de Deus. Porque eu não estou enxergando aqui, e nós, como líderes desse ambiente, a gente não está enxergando apenas quem você é hoje. Eu estou enxergando a família que você vai ter um dia. Eu estou enxergando o seu casamento abençoado daqui a pouco. Eu estou enxergando o seu testemunho nesse mesmo ambiente, falando como Deus restaurou a sua sexualidade, como Deus te ajudou a formar uma família abençoada, como Deus tem abençoado a sua descendência, a tua geração. Você foi feito para viver o extraordinário. Nenhum pecado, nenhuma palavra, nenhuma relação fora do casamento, nada disso pode roubar o amor e os planos de Deus para você. Comece a tomar posse disso. Comece a olhar para a palavra de Deus e pare de olhar para o seu histórico da internet. Comece a olhar para a palavra de Deus e pare de olhar para aquele WhatsApp cheio de contatinho. Comece a olhar para a palavra de Deus e comece a declarar os planos dele para a sua vida, porque existe planos de abundância para a sua vida. E você talvez tenha caminhado por lugares que te fizeram sentir sujo e envergonhado, mas nessa noite a presença de Deus vai te limpar, vai te transformar, vai te colocar em uma direção de santidade, porque santidade é uma escolha diária. E eu queria realmente orar por você. A gente fala disso talvez com tanta intensidade, porque, cara, a gente te ama. Tô cansado de, às vezes, ver jovens que estão patinando, sabe, nessa área, simplesmente porque tem se escondido, não tem, sabe, aberto seu coração, não tem confiado no Senhor. E a gente te ama tanto que a gente está aqui declarando que você vai viver a melhor sexualidade da sua vida com Jesus. A sua vida e a sua área sexual, ela vai ser para glorificar a presença de Deus. E toda a vergonha do passado, e não importa se o passado foi há um segundo atrás ou 10 anos atrás, e toda a vergonha de você achar que simplesmente um sentimento que você não espera, sabe, tudo aquilo que talvez você tenha feito, isso vai embora em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Eu queria orar por você e depois vou pedir para a Isa também orar, e depois a gente tem algumas perguntinhas para você. Espírito Santo de Deus, nós somos tão gratos pela sua graça. Teu amor, ele nos transforma. O teu amor, ele nos transborda. E a tua graça nos limpa, Jesus. Não somos homens e mulheres perfeitos. Eu sei que muitos aqui lutam contra isso. Eu sei que muitos aqui sentem dificuldade. Eu sei que muitos aqui sonham em ter uma família, mas não sabem, sabe, se vão conseguir. Pai, que eles parem de ouvir o inferno e passem a ouvir a tua palavra. A tua palavra diz que homem e mulher vão deixar seus pais para se juntar e ser um. A tua palavra diz que o Senhor carrega os nossos pesos. A tua palavra diz que podemos encontrar santidade mediante a tua presença, Jesus. Cale as vozes que são contrárias a isso. Eu vejo tantas famílias sendo formadas nesse ambiente, Pai. Abra os olhos, Pai, espirituais de cada um dos meus amigos aqui, para que eles enxerguem na tua palavra aquilo que o Senhor tem para cada um.
Em nome de Jesus, Pai, eu oro realmente agradecendo, Espírito Santo. Obrigada porque a sua presença é real, Pai, porque a sua presença está aqui nesse lugar, Pai. Obrigada, Deus, porque sabemos que esse é um ambiente de cura, Deus. E quando nós recorremos ao Senhor, Pai, o Senhor de fato derrama a tua cura sobre as nossas vidas, Deus. Então eu oro declarando mais uma vez, Pai, cura sobre a sexualidade, Pai, de cada filho e cada filha tua aqui, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Deus, especialmente também por aqueles que já sofreram algum abuso alguma vez, Deus. Eu não vou pedir que ninguém levante as suas mãos, mas eu quero que, se você se identifica com essa palavra, que você coloque a mão no seu coração, ou apenas receba essa palavra. Eu declaro cura em nome de Jesus. Se por acaso isso desencadeou pensamentos suicidas, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que, se por algum outro motivo existe alguém aqui com pensamentos suicidas, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que Jesus está te libertando agora, em nome de Jesus. Eu declaro também, Pai, sobre emoções confusas, Deus, que todo desequilíbrio emocional, Deus, que possa também afetar a nossa sexualidade, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Deus. Eu declaro mentes protegidas, Deus, pela tua graça, Deus, pela tua presença, Deus, ouvidos selados no Senhor, Pai. pensamentos focados nas coisas do alto, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu repreendo também toda baixa autoestima, Deus. Que seus filhos e filhas aqui se sintam seguros no Senhor, em quem eles são em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, identidade sobre cada filho e cada filha tua aqui, Pai. Identidade de homem, identidade de mulher, Pai. Se existe alguém precisando de restauração, Pai, eu declaro a tua restauração na identidade dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.